Senhor presidente, senador José Sarney, senhoras e senhores senadores, a sessão legislativa de 2011 se aproxima de seu final. E é interessante que façamos uma análise de nossa produção aqui no Senado Federal. Aliás, é com esse trabalho que justificamos o mandato recebido nas urnas. O próprio Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar do DIAP, entidade extremamente crítica em relação às atividades do Congresso Nacional, publicou recentemente em seu site artigo de Antônio Augusto de Queiroz, onde se pode ler: a percepção geral é de que o governo controlou o Congresso Nacional e este nada votou ou aprovou de importante em 2011. Mas uma análise isenta das matérias transformadas em lei neste primeiro ano da 54ª legislatura revela o contrário, pelo menos no que se refere à qualidade das normas legais. Tendo a concordar com o articulista, pois não é a quantidade de leis sendo aprovadas com facilidade que demonstra o nosso trabalho, mas sim a discussão de temas relevantes, o que geram normas de grande abrangência, como o projeto do novo Código Florestal, aprovado recentemente por esta Casa. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a primeira lei relevante do ano foi aprovada ainda no mês de fevereiro, a que define o novo valor para o salário mínimo, Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011. Essa lei beneficia dezenas de milhões de trabalhadores e aposentados. Daí sua importância para a economia do país. Vale ressaltar que ela não apenas definiu o valor para o ano de 2011, como estabeleceu uma política permanente de recuperação do salário mínimo, o que vai dar tranquilidade para o governo, para o Congresso e também para os trabalhadores daqui para frente. Aprovamos também o projeto que resultou na Lei nº 12.527, Lei Geral de Acesso à Informação, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação previsto na Constituição Federal, estabelecendo a transparência e o controle da gestão, mediante a prevenção e o combate à corrupção. Essa lei estimula o controle dos atos de governo pelos cidadãos. Cabe ainda ressaltar a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, que disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para a formação de histórico de crédito, conhecida como Lei do Cadastro Positivo ou Cadastro do Bom Pagador. Na área do trabalho, tivemos a aprovação de três leis de grande importância, regulando os seguintes temas: certidão negativa de débito trabalhista, Lei nº 12.440, aviso prévio proporcional de até 90 dias, Lei 12.506, redução da alíquota previdenciária para microempreendedor e donas de casa, Lei nº 12.470, e instituição do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, Lei nº 12.513. Uma lei que certamente causará grande impacto, pois atinge uma esfera de grande potencial gerador de emprego. É a lei que elevou em 50% os limites para enquadramento de empresas no Super Simples. Lei complementar número 139, de 10 de novembro de 2011, atendendo aí milhares e milhares de empreendedores. Outras leis de grande alcance social nasceram neste ano, que está chegando ao seu final. E vou lembrar duas: a Lei 12.424, referente ao programa Minha Casa Minha Vida 2, e a Lei nº 12.507, que acrescenta ao programa de inclusão digital, tablet, PC, produzido no Brasil. Por oportuno, acrescento que o plenário do Senado Federal aprovou no último dia 7 o projeto de lei número 121, de 2007, que estabelece os gastos em saúde para as três esferas de governo. A proposta que regulamenta a emenda constitucional número 29, de 2000, aguarda a sanção da presidente da República, Dilma Rousseff. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Questões de enorme importância estão em vias de finalização no Congresso Nacional. Questões em que o consenso é extremamente difícil, mas que estão chegando a bom termo, após muitas rodadas de negociação árdua e inúmeras audiências públicas. Trata-se, senhor presidente, senhores senadores, do projeto de lei da Câmara número 16 de 2010, o qual estabelece regras para a partilha dos royalties do petróleo entre as unidades federadas, e do projeto de lei da Câmara número 30 de 2011, conhecido como Novo Código Florestal, que teve ampla repercussão entre os ambientalistas e os produtores rurais, gerando debates acalorados. Esses projetos retornaram para a análise da Câmara dos Deputados, devido às alterações efetuadas pelo Senado, mas que em breve, certamente, estarão aprovadas, beneficiando a população. Destacamos a proposta da aprovação da proposta de emenda à Constituição, PEC número 61, de 2011, que trata da desvinculação de recursos da União. Já sabemos que esse é um mecanismo destinado a desvincular 20% dos recursos constantes do Orçamento Geral da União pelos próximos 4 anos e vai dar segurança e tranquilidade num momento de crise internacional para que a União possa caminhar com mais tranquilidade. Esses recursos poderão ser aplicados segundo as necessidades mais prementes e as prioridades do governo, inclusive para fazer superávit primário. É uma medida considerada fundamental para blindar nossa economia, tendo em vista a crise internacional. Senhoras e senhores senadores, não podemos deixar de destacar a importância da participação do Senado, também no Congresso Nacional, na apreciação da Lei de Diretriz Orçamentária LDO, aprovada em julho de 2011, da Lei Orçamentária para 2012 e do Plano Plurianual para o período 2012-2015. Aprovamos ainda 15 medidas provisórias, tratando de diversos temas, medidas essas que vieram do governo, projetos que vieram do governo, mas que foram amplamente discutidas na Câmara e no Senado, inclusive com algumas alterações, beneficiando também diversos segmentos, diversos setores do país. Creio ter dado uma ideia aos nobres colegas e às senhoras e os senhores ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, das contribuições mais relevantes desta Casa para o aprimoramento da legislação federal nesta sessão legislativa. Portanto, não tenho dúvida que cumprimos com êxito mais essa sessão legislativa, que está prestes a se encerrar. Queria ainda, senhor presidente, além de parabenizá-lo pelo trabalho desempenhado durante este ano à frente da presidência do Congresso Nacional, aqui do Senado Federal, dos trabalhos desenvolvidos pelas senhoras e senhores senadores, aprovando, como já relatei aqui, projetos importantes para o país. Foi um ano, eu diria que nós estamos terminando o ano com a cabeça erguida, com o dever cumprido, com a consciência tranquila, porque foi um ano altamente produtivo nas comissões do Senado, aqui no plenário do Senado Federal e também na Câmara Federal. Queria ainda, antes de encerrar a minha fala, dizer que recebi ontem, em meu gabinete, um diretor, Dr. Tiago, diretor da ANTAC, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Compete à ANTAC a regulação e a fiscalização das atividades portuárias e o transporte aquaviário, com atuação sobre a navegação marítima e fluvial, os portos organizados, os terminais portuários privativos e o transporte aquaviário de cargas e de passageiros. Por força dessas atribuições e para cumprir a obrigação legal de informar aos usuários dos serviços por ela regulados e fiscalizados, suas atividades regulatórias, principalmente aquelas que têm um reflexo direto no cotidiano do cidadão, a ANTAC está lançando hoje uma campanha de utilidade pública voltada para a educação e conscientização na região amazônica, para divulgar os direitos e deveres dos usuários do transporte interestadual hidroviário. O grande objetivo é levar informações básicas indispensáveis ao exercício da cidadania, dar conhecimento dos direitos e deveres dos usuários, assim como informar sobre os canais de atendimento da ANTAC, para que os cidadãos acessem e sejam atendidos em suas reivindicações. A campanha é destinada à sociedade em geral, mas tem como foco principal os usuários do transporte interestadual e hidroviário, principalmente das classes C, D e E. Esta campanha será veiculada nos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, por meio da TV, rádio, mídias alternativas e meios impressos como cartaz, outdoor, além de uma cartilha educativa. Embora a divulgação da campanha seja iniciada agora, neste mês de dezembro, a ANTAC fará distribuição do material educativo ao longo de todo o ano de 2012. A intenção da ANTAC é que governos locais, prefeituras, secretarias de educação, órgãos de defesa do consumidor e órgãos parceiros da agência encampem essa ideia e ajudem nessa divulgação. O propósito é informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir e alertar a população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios individuais e coletivos, melhorando a sua qualidade de vida por meio da melhoria dos serviços prestados. Parabenizo a ANTAC, por intermédio do seu diretor, Tiago Pereira Lima, por essa campanha denominada Direitos e Deveres dos Usuários dos Transportes Interestaduais Aquaviário de Passageiros. Então, senhor presidente, encerro aqui a minha fala, parabenizando essa iniciativa da ANTAC, porque os passageiros têm sofrido muito na Amazônia, Vossa Excelência é conhecedor, né, dos problemas do transporte aquaviário na Amazônia. E essa campanha certamente vai poder orientar melhor os nossos passageiros. Obrigado, senhor presidente. Feliz Natal a Vossa Excelência, às senhoras e senhores senadores e a toda a população brasileira. Espero que seja um Natal de luz, de harmonia, de paz entre as famílias e que o ano de 2012 seja um ano abençoado por Deus, com muito progresso, muita prosperidade, com geração de renda e emprego para o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.